Fala aí, pessoal.
Meu nome é Ricardo César e saudade TV Globinho.
É simples e direto.
Não, eu me chamo Rômulo e a gente já tá em 2020, o mundo da nossa acabou, depois de tantas profecias.
Meu nome é Jean e eu já roubei R$20 do meu pai pra jogar no fliperama quando a ficha era 15 centavos.
Eu sou o Bruno Lavage e eu queria que toda a Copa do Mundo fosse igual a de 2002, com jogo de madrugada e o Danone no meio da canela.
Meu nome é Dudu e pra sobreviver em 2020 eu tô trabalhando de motoboy.
E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre algumas vivências dos anos 2000, algumas coisas que quem viveu nessa época com certeza vai se identificar. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais depois dos recados. Pois é, galera, a gente tá muito feliz por vocês estarem colaborando no nosso Apoia-se, compartilhando o podcast e ajudando o nosso projeto a ter mais visibilidade. E eu peço também aos que não curtem nossa fanpage e ainda não seguem nosso Instagram, deixarem um like e seguirem lá no arroba Os Amigos Imaginários do Dudu. A gente, por enquanto, tá só nessas duas mesmo. Vocês podem enviar alguma sugestão, crítica, algum tema por esses canais e pelo nosso e-mail, que é o Os Amigos Imaginários do Dudu, @gmail.com. E eu queria mandar um abraço pro pessoal que doou lá no Apoia-se, que inclusive o link vai estar na descrição do post. Um abraço aí pra Natasha Sonali, pra Glauciane, pra Jamile de Castro, pro Eduardo Queiroz do Dudu, que ele doou recentemente também. Também pro Felipe e pro Paulo Animes, que também já participou com a gente aqui no podcast sobre a Shonen Jump. Pra quem quiser estar conferindo esse episódio, é só conferir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no nosso canal no YouTube, que a gente sobe os episódios por lá também. Enfim, é isso aí, então até a próxima aí e fica com o episódio.
Já que a gente vai falar de anos 2000, muita gente conhecia na época Orkut e MSN, né? Que são as redes sociais clássicas, né? Já daquela época.
Cara, eu usava o MySpace, bicho. Pra tu sentir o drama. Era a maior rede social que tinha. Postava coisa de banda, tinha um player.
Pois é, o MySpace era muito de banda, né? Eu me lembro disso. Acho que tu não tinha uma lá, no MySpace. Bruno, tu chegou a usar aquele tal de ICQ?
Era aqueles Mirk, IRC, né? Era esse.
Isso.
Cara, eu não usava muito porque não era um negócio tão barato assim. Mas eu usava, vez por outra, na casa do povo e bate-papo wall. Era essas putarias que o cara tinha pra interagir com o povo, era isso aí, né? E pra Lan House também, né? Que era a solução pra, enquanto eu não tava com o computador em casa, né? Não tinha smartphone, salário aqueles 100, aqueles A10.
A rede social, cara, dessa época que a gente mais utilizava com certeza era o Orkut, né? Que foi uma febre, pelo menos aqui no Brasil, não sei se nos outros países, né? Mas aqui no Brasil...
Na Índia também foi, na Índia.
Na Índia, né? Eu me lembro que a gente usava o Orkut, só que o Orkut a gente não via muita gente internacional. A galera fazia vários perfis, aí você via lá, não sei, fulano, perfil lotado, não sei o que, perfil lotado.
Era normal pra você dizer que era popular, você ter mais de um perfil, né? E todos lotados e tal. Aí é meio que a charlação de hoje em dia você tá porra de seguidor.
Cabia quantas pessoas, mano, no perfil do cara, hein? Era 5 mil igual o Face, é?
Não, era 1.000, mano.
Eu acho que até um tempo foi 1.000 a restrição, mas depois eu lembro de ter visto gente com bem mais que 1.000, cara.
Eu lembro que tinha aquela classificação, era sexy, eram uns 3, era confiável, sexy.
E virar fã do cara.
E a disputa pelo depoimento. Galera disputando pra ver quem ficava na página do cara com o primeiro depoimento.
A negada aceitava o depoimento que não era pra aceitar. Eu tinha visto uma mulher que ela tava reclamando da pensão do cara. E o cara tava pagando a pensão da criança. Aí seu filho de rapariga, não sei o que, você não solta um real por esse menino e tal, não sei o que. O cara foi aceitou e tava lá o perfil do cara.
Tome, só pode dizer que tem, é?
Esse negócio de depoimento era tão bizarro que tinha até os modelos que a galera copiava pra colocar. Era o que fala desse fulano que mal conheço e considero pacas.
Esse é o clássico.
Clássico, essa era clássica.
Fora que era a primeira rede social que a gente tava usando, mas você meio que tem que se adaptar àquilo ali, porque era um compartilhamento da sua rotina que você não tava acostumado.
Começar pelo bate-papo, ó, mano. O cara combinava com um chapa e tal. Ei, mano, vamos entrar na mesma sala aqui e tal. Aí ia começar a queixar a dona. Assim, aí a dona se interessava pelo cara, pelo teu amigo. Aí começava a queimar o cara. Ei, não fico com ele não, que ele é feio e tal, ele é magro. Ei, qual é a tua idade? Beleza, adicionava no MSN na hora que ia ver, mano. Chapa de velho, ele era feio, mano.
Eu pensei que ia ser o contrário, mano. Eu pensei que ia ser tipo um coroazão, mano.
Pois é.
Pior, né?
Pelo menos era menina, mais de 10 anos, pô.
E tu tinha quantos anos nessa época, Dudu?
Mas eu já tinha 12.
Oxi! Coisona medonha.
Bate-papo era um ambiente um pouco meio tóxico.
Meio, é?
E o único bate-papo que a galera curtia de entrar era o bate-papo adulto, mano.
Tinha uns altos nicks.
Rapaz, alguma parte genital com algum número.
Geralmente é isso.
Faz uma vez eu entrei num negócio desse daí, da vida. Às vezes o cara tá entediado no negócio de MSN, você já conversou com todo mundo lá, aí eu fiquei querendo conversar com pessoas que eu não conhecia. Eu entrei nessa sala aí. Eu acho que dava pra você conversar com a pessoa diretamente, né? Depois de um tempo, você podia abrir um chat privado.
Uhum. É.
Eu tava conversando com as pessoas no chat, aí uma pessoa pediu pra conversar comigo. Eu tava falando de anime e tal, essas coisas assim, aleatórias. Eu acho que eu aceitei, porque eu também não lembro do mecanismo. Quando ela foi uma piroca, do nada, uma toda torta, uma parecia uma bengala, mano. Aí eu fiquei só olhando o que foi que eu te fiz.
Só a caráter de curiosidade, o bate-papo pro UOL ainda existe até hoje.
Kut também, mano.
Não,
Orkut... Eita, tem sim, que eu tenho o meu Orkut, eu creio.
Eu tenho o meu Orkut aqui, com 350 amigos.
Mas o Orkut ali é fan-made.
Né? Melhor ainda, é a fase AF do Orkut. De fãs para fãs. No Orkut antigo já era putaria, mas nesse novo, as fotos de perfil do pessoal é pomba, é chininho.
E mais comunidade agilizava a vida do cara, meu irmão. Altas discografias que eu baixei pelo Orkut, viu? Tudo bem organizadozinho, por pasta, por letra. Teve que tinha um Mega Upload, meu irmão. Saudade, ó, doido.
Ixi, Mega Upload, pode crer, ó, mano.
Todo Mega Upload, o cara foi preso, mano.
Eu me lembro que eu fiquei cabreiro uma vez, eu entrei, aí tá o brasão do FBI, assim, o FBI, caralho, doido, que merda é essa?
Quebrou as pernas de toda a internet, porque todo site que você ia pra baixar filme era no Mega Upload,
mano. Tinham feito uma propaganda gigantesca em favor do Mega Upload, mano, que era o Will.i.am, era uma porrada de artista cantando... Aí numa música homenagem já o Mega Upload, mano, defendendo os caras.
I use Mega Uploads, man.
And I like to use Mega Upload.
Yeah, I like Mega Upload.
I like Mega Upload.
I love Mega Upload.
I love Mega Upload.
I love Mega Upload because it moves fast, just like I like it.
Artista defendendo a pirataria, doido. Eu achei que ia salvar o Mega Upload, mas aí depois quando eu vi que o cara tinha sido preso, eu digo, ixi.
Mas voltou, mano. Agora o nome é Mega.
Só. É o mesmo dono do Mega? O cara se deu de bem, então, velho, porque o Mega tá bombando.
É porque ele botou o servidor em outro país. Quando eu gazava o catecismo, que lá no meu avô trabalhava no açougue. Aí eu chegava lá, o caderno do catecismo debaixo do braço. Aí ele falava só assim, vai gazear o catecismo de novo, né? Aí jogava videogame. Aí ele pôs também R$2.
Ó, isso aqui é um vô moralizador, mano.
Meu avô, mano, ele era tão foda, mano, que ele passava o dia todo de cortando carne. Ele vivia tomando cachaça, cortando carne e fumava cigarro, mano. Ele jogava cinza assim do lado da carne, praticamente. Mas ficava, cara, meu avô é foda.
Nunca errou os cortes, não, né, ele?
Nunca, jamais. Ele chegava em casa, carregado por dois caras, que era o Arnaldo e outro amigo dele. Aí deitava ele no sofá, aí 5 da manhã já tava em pé de um para trabalhar, mas só um 5 se repetia todo dia.
Chegava rebocado mesmo, de bêbado.
Ele entrava em casa, mas parecia um boneco das garras da patrulha, mano. Os caras controlando ele, mano.
É só um morto muito louco.
Era desse jeito. Aí ele dava logo 2 contos, eu jogava videogame, vivia na locadora, nessa putaria aí. Aí conheci o Dudu na locadora, praticamente, né?
Nem me fala desse tempo aí. Eu andava era com os códigos do GTA tudinho, mas no papel.
Eu andava com memory card, amor.
Eu não tinha memory card, não. Era só com os papel mesmo.
Memory card é pra quem tem dinheiro. Eu andava era da locadora.
Tem uma época que eu jurava que o Dudu era Fidal Zerino.
Pois não é, mano?
O Zerino era quem? Era a dona
era da locadora?
Ah, o Dudu, o Fidal Zerina.
É, não, é?
E essa Alzerina era uma mulher, mano. Acho que ninguém sabia o nome dela. Era Alzerina, Mozarina, Mozarina. Alzelinda.
Ah, porque tu fala que ele era Fidel porque o Dudu vivia lá.
Eu chegava lá, ele passava o dia só vendo os outros jogar.
Pior que eu já ia muito pra locadora, também rolava umas piruadas também. Só quando chegava na locadora e via todo mundo jogando futebol, mano, era a maior tristeza que você podia ter na sua vida. Não dava pra ver nenhuma galera jogando um Residentzinho, dava uma raiva da porra.
A não ser quando os caras estavam jogando no Nintendo e o cara... Ei, mano, deixa eu fazer o código do juiz cachorro aí, mano.
Me arrupei todo dia, galera. É nesse mês daí que dava pro cara fazer 99 gols.
O cara batia o lateral pro goleiro, mano. Só que o goleiro tava do lado de fora do campo. Aí você ia por fora do campo e ficava fazendo gol por trás do gol, né?
Eu tô lembrando do tempo que a mãe ia me buscar de chinela, pivete.
Eu tinha que ir de chinela, eu ia descalço,
era? Era descalço mesmo, ia com as duas na mão pra tacar na
Falando em locadora, aqui na Maravilha tinha algumas locadoras e sempre tinha um cara, o nome dele era Bertão, o finado Bertão, saudoso professor. O cara andava com a carteira e a carteira dele parecia uma agenda telefônica, mas de tanto papel. Mano. Era código de todo jogo que tinha na locadora. Mano. E o cara andava com o Resident Evil 2 e o Silent Hill no bolso da calça.
É aquelas revistas, né, mano? Aqueles detonados, né?
Não, ele andava anotado no papel mesmo.
Caramba, meu irmão.
Pra quem quisesse jogar, ele botava na hora, pra galera jogar.
É, se tiver ocupado, ele bota o dele.
Ei, tu sabe qual foi o dia que a Zelina me quebrou? Fechou. Foi no dia que chegou um PS2 aqui em casa, velho. A negada tudo perguntando e tal, cadê? E a Zelina cobrando aí de mim. Não vai vir mais pra cá, não, é a Zelina.
Foi buscar o Lula na casa dele. Casa.
Então, uma clássica, que eu era tão verminoso naquela locadora, que uma vez eu acordei, era 7 horas da manhã, aí eu cheguei lá 8. Aí eu fiquei esperando até 9 horas. Ela abriu a porta, ela já tá aqui, menino, eu tô. Ela falou assim, ah, espera só um pedacinho aí que eu vou ali comprar carne e comida, já eu volto. Aí eu não vou esperar não, ó. Aí ela foi comprar carne e comida, eu fui com ela.
É tipo aqueles bêbados esperando pra abrir, né, mano?
Chegava lá, o Valdeci deitar na rede, no meio da sala, e dormindo. Era o dono, mano. Era o dono lá. Era o dono, mano. O cara ficava no meio da sala, mano, dormindo nu.
É aqueles elementos que deixavam o tempinho aberto, né? Não, hoje eu tô estragado. Não, mano. Deixa o tempo aberto aí.
Eita, o cara é com os 50, com o dinheiro contado, né, mano?
Sim, mano. E site de jogos?
De você buscar o código do jogo no site, tipo o fliperama, mano. Que tinha uns códigos do GTA, o pessoal dizia que tinha o código da carteira de motorista.
Tipo Game Shark, essas paradas, né?
Aí eles davam uns toques, assim, de Game Shark. Tem umas paradas do Crash 3, mano, que o cara não fosse pra um site desse, assim, o cara não sabia, não. Aquela parada de você atropelar uma placa do alienígena, aí você vai pra uma fase secreta. Só tinha site de jogo, mano.
Mas, tipo assim, também tinha umas das revistas, né? Que o cara tava empacado no jogo, o cara comprava a revista, aí na revista tinha todo o caminho que você faria e tal, pra fazer essa
parada. A Game Power, tinha...
Ação Games, eu acho, tinha também a revista.
Mano, ó, teve uma época quando a gente não tinha memory card, a gente começou a jogar Final Fantasy VII, porque o primeiro doido no Final Fantasy. E aí a gente começou a jogar, começou a ver detonado e tal, e aí chegou um tempo, mano, que eu deixei o videogame uma semana inteira ligado, e inventei pra minha mãe que tinha que cobrir ele com um pano, só pra esconder a luzinha do PS1, que era aquele PS1 Fat, o grande. Não, dizia que tinha que deixar um pano em cima, um pano preto, aí ficava escondendo a luzinha. Quando era na outra semana, meu primo chegava, eu tava lá no mesmo canto. Meu videogame teve de pegar fogo, mano, quente só o caralho.
Que loucura, doido, não, mano.
E era aquele PS1 botar de cabeça pra baixo pra ele funcionar.
É, porque ele tinha um tipo de vida muito curto, cara.
Que esse lance aí de virar o videogame, o cara dizia que é porque o laser tava apontando pra um canto errado, né? Quando você virava de cabeça pra baixo, ele meio que deixava ele reto de novo.
Pois é, cara, porque o meu era o PlayStation, que era o PS1 Fat.
Aquele cinzão, né?
Isso. E ele tinha um tempo de vida muito curto, porque quando você fechava não era laser. Era uma, tipo uma agulha que pressionava o botão de rodar. E aquela malha com o tempo se acabava. Bem rápido até. Daí você botava ele de cabeça pra baixo e o botão ficava forçado. Aí ele ficava rodando normal. Tinha época que a gente tinha que botar o disco pra rodar no empurrão, mas senão não prestava. A gente alugava muito jogo na locadora, que meu pai que alugava mais. Ele alugava direto o Medalha de Honra e o Metal Slug. Ele, mano, meu pai jogava mais o meu PS1 do que eu, mano. Quem me ensinou a jogar Resident Evil foi meu pai. Ele finalizou um jogo de motocross. Se o cara perder uma corrida, o cara volta do começo. Ele finalizou sem memory card.
Caramba.
Meu chapa era uma garrafa de café do lado e uma carteira de derby azul. E o homem toma-lhe pau no motocross. Acabou finalizando.
Mas teve um tempo que a Praça Portugal era o início de uma noite feliz ou desastrosa, né? Porque ali era meio que o esquenta, né?
O esquenta ali pra mim era o ápice, mano.
Eu não aguentava nem a PP direito, mano.
Quando eu ia pra lá, ou eu ia pro Fafi, que já era perto dali, ou a gente ia pro Dragão, né?
Ah, você, né? Eu ia de lá direto pra casa.
Sério, mano? Tu ficava só lá.
É, meu, eu devia ter uns 12 anos nessa época, Bruno.
Era dia de sábado na Praça Portugal e de domingo na Praça do Norte.
Na PN.
Só mudava o local porque tu via as mesmas negadas de um dia do outro lado.
A Praça do Norte eu achava mais embaçada.
A Praça era do
mais
Norte embaçada, já, ela parou de ficar frequentada porque o pessoal começou a fazer arrastão lá.
E o pior é que o cara não podia beber na Praça do Norte, né? O cara tinha que ir naquela outra praça, um pouco mais na frente, tinha uma
quadra, quem disse, né? Quem disse que não podia, pivete, que eu já bebi ali, dava nada.
Né? Ficava os segurança enchendo o saco, entendeu? Os caras andando lá e falando merda chato, lá.
Mas aí, vamos ver se multiplica em 50, que era 50 bebendo na praça. Edu e aquela história lá do seu Willa, dos 5 reais, que ele rasgou 5 reais lá na frente do policial.
Esse daí eu ia.
Mas o cara se foda-se o capitalismo e tal, mano, rasgou uma cédula de 5, né?
O cara passou a noite toda na cadeia por causa disso aí, mano, porque ele foi inventar de ser contra o capitalismo na frente do policial. O policial só falou assim, mano, quer dar isso teu cu, é, mano? Pegou o seu e botou na...
Mas eu levou não consigo tocar essa história, mas sério.
Isso é do tempo que o seu Willa feria e não era ferido.
Pior, mano, foi o Vinícius depois, mano, ele pegou as duas partes, juntou, mano, colou, mano, e ganhou esse conto.
Juntou as peças do Exódio.
Juntou as peças do Exódio, aí, mano, já até de casa, voltar pra casa. Foi-se embora, mano.
Sim, pivete, pô, bora direto ao ponto. Fake news dos anos 2000.
Acho que o André acredita, dizendo aí que a FEMA comprou caixão pra todo mundo dos Estados Unidos ser enterrado aí pelo Barack Obama.
Mas o fake news do ano 2000 é que o pessoal ia falar que no ano 2000 o mundo ia se acabar.
Dragon Ball AF.
Ei, chapa, Dragon Ball AF não é mentira não, pivete, que ele existe.
Negócio de fake news dos anos 2000. Todo mundo na sala de aula ficou triste, mano. Foi no dia que teve terremoto no México e a galera falou que todo mundo do Chaves morreu.
Caralho,
na semana seguinte, falaram que o avião que a galera do Chaves estava e a galera todo do Chaves morreu. Eu falei, mas pelo amor de Deus, mano. Os caras já morreram mais 3 vezes, mano. Não, e tinha vídeo, pô.
O Roberto Bolanhos morreu todo ano.
Mas eu nunca entendi essa tara do pessoal querer matar o Roberto Bolanhos, mano. O cara todo ano dizendo que o cara tinha morrido.
Chamar atenção mesmo. Tinha do Gugu também, que o pessoal falava que o Gugu morreu.
Ano passado, mano, o cara teve que criar uma postagem desmentindo a própria morte em 2019. Uma semana depois ele morreu, o Gugu. Mas é desse jeito, os caras morrem. Sempre assim, uma semana depois ou um mês depois aparece uma notícia dizendo que viram ele em algum outro canto. Quando o Michael Jackson morreu, disseram que tinham visto ele dançando, mano, na própria mansão.
Enterraram o Michael Jackson foi no Bom Jardim, mano.
Antigamente tinha esses lances da fake news mesmo, que não tinha muita informação, né? A galera inventava... Tinha muito também nos jogos, essas putaria. Era falar que ia lançar tal jogo e tal, não sei o quê.
Eu e o meu vizinho jogava GTA, Sandro. Nunca consegui finalizar. Aí ele falou pra mim que tinha finalizado. Eu perguntei como é o final dessa porra aí, que eu tô de pra saber, que eu nunca finalizei. Ele disse que o Cid ia pro Rio de Janeiro. Só isso, mano. Simplesmente, mas falou, vai pro Rio de Janeiro.
E geralmente essas fake news, assim, de jogo, geralmente tinha algum easter egg que você precisava fazer uma coisa que é praticamente impossível no jogo pra poder desbloquear. E acabava que todo mundo acreditava e ficava tentando fazer.
O da Lara Croft deixar ela pelada, né? No Play 1. O pessoal dizia que existia um código. Aí no 2, Tomb Raider 2, pegaram esse código e botaram. Quem fazia esse código, em vez de deixar ela pelada, ela explodia na hora, tá ligado? Aí dava game over.
Anti-gala seca aí o código, viu?
Eu lembro que eu acho que até comentei no podcast passado da, sobre a Shonen Jump, aquelas álbum de figurinha do Cavaleiro do Zodíaco. Pô, ganhei uma foto doce azul e uma panela de pressão.
Eu não consegui ganhar nesses álbuns, sempre faltava promo.
Tu ganhou uma bicicleta também, né, Nelson?
Ganhei
uma
bicicleta, eu cheguei lá pra buscar. Era um álbum de figura aleatória e eu fui lá pra poder buscar a bicicleta, porque a bicicleta era o prêmio mais difícil, que você tinha que completar duas páginas. Aí eu cheguei lá, aí eu mostrei, ó, eu quero minha bicicleta. Aí a mulher falou só assim, a gente vai ter essa bicicleta do negócio, vai ter só isso aqui, ó, pra te dar. Ela foi e trouxe aquela bolinha de desmonta ali. Ela me deu, aí eu, beleza, ó, tu brinca assim, ó. Aí ela foi e desmontou. Beleza, agora como é que monta? Eu não sei não. Aí pronto, aí eu fiquei com o bicho desmontado em casa.
Queria fazer só a menção honrosa aí que eu tinha falado no início aí. Não sei qual era a idade que vocês tinham na Copa de 2002, mas eu achei uma Copa muito punk, porque os jogos eram tudo nos horários, tudo quebrado, que era na Coreia e no Japão, né? Então os jogos lá eram tudo nos horários, mano. Assim, era assim, teve um Brasil e Inglaterra de madrugada, mano, negado, né, assistindo na Casa do Povo. Eu, pelo menos, perdi aula que só a porra, quando era jogo de madrugada, ia pra Casa do Povo assistir. Aí voltava pra casa 3 horas da manhã, como é que eu vou pra aula? 7 horas da manhã.
Foi a última que o Brasil ganhou?
É, foi, foi.
Caralho, o Brasil já tá quase 20 anos sem ganhar.
Foi não, mas foi 2006, foi não.
Ah, 2006.
2006 o Brasil ganhou não.
Não, mano.
Cafu levantando a taça.
É. Melhor capitão que o Brasil teve.
Ronaldinho Fenômeno com aquele cabelo de meia lua.
Cabelo do Cascão, velho. Popularizou.
Eu lembro que o meu pai apostou que o Brasil não ia ganhar a Copa de 2002 e ele apostou a sobrancelha. Raspagem do sobrancelho.
Bruno, do celular tijolão que ele tinha aí?
Eu tive um, porque eu fui obrigado, mano. Porque eu fui estagiar num jornal, acho que era 2004, por aí. Eu não tinha celular, mano. E ninguém tinha, né? Era aquele tempo de 31 anos, era o Nelson de Barão, assim. Não era celular, não era, era essas coisas todas, não. Aí eu comprei um da Claro, e era o cúmulo da solidão, mano. Porque todo mundo era oi, e só quem me ligava era o meu trabalho, doido.
Você lembra daquele celular da Oi, que vinha na caixa da Oi?
Sim.
Tô ligado.
Minha mãe tinha um desses. A minha mãe comprou um pré-pago, mano. Ela botou a porrada de crédito nele. Aí eu papoquei tudinho com aquele jogo de SNS, Ego, um lá que é de guerra. 40 conto de crédito, mano, que eu joguei dela no mato, mas só com o jogo, mano.
Quando tu vê aqueles pivetes gastando o cartão de crédito da mãe no Free Fire, pode criticar não, viu, chapa?
Exatamente. Primeiro celular que eu tive, não foi nesse negócio de crédito, porque era quando eu tava acabando esse negócio de celular a linha e tava começando a parada de chip. E todas as linhas foram, entre aspas, desativadas. Meu pai me deu esse celular, era um Nokia Neo, não? E ele podia fazer ligação e enviar mensagem de graça, mano, porque a linha não tinha mais cobrança.
Tinha aqueles GSM, né? Eram as tecnologias todas doidas. GSM, exatamente. TDMH.
E foi quando tinha o esquema do bate-papo da TV União. E eu ficava mandando mensagem o dia inteiro, velho, sem gastar nenhum centavo. Aí passou tipo uns 2-3 meses e foi desativado a linha. E eu demorei mais uns 10 anos pra ter outro celular.
Nunca entendi esse bate-papo da TV União, porque a galera ficava colocando um monte de mensagem lá, mas que pra mim não tinha o mínimo sentido, velho. E aí o negócio meio criptografado, mano, sei lá.
Parecia pichação, só entende quem picha, né?
Depois que eu tive esse celular, quando eu ganhei outro celular do meu pai, que ele teve pena de mim que eu fiquei doente, me deu um chip da TIM. Aí eu botava R$1 no chip da TIM e a TIM demorava pra caralho pra cobrar os créditos. Então, tipo, eu botava o crédito 9 horas da manhã e ficava até as 5 horas da tarde mandando mensagem sem a TIM cobrar. Aí depois ela cobrava e não podia mais mandar mensagem.
Eu sei de história de gente que namorou com aquele 3 segundos da Oi, que você ligava uma pessoa, aí a Oi tinha um book que ela não cobrava com menos de 3 segundos, ela não cobrava.
Mas eu ainda cheguei a pegar, era o tempo do cartão telefone, cara, passava moeda, voltava as unidades, bicho, do cartão.
Caralho, velho.
A galera colecionava, a gente pegava os bichos prestados e raspando ele atrás, assim, até pra tirar a tintazinha cinza que tinha. Nessa brincadeira aí voou a coleção de todo mundo, assim, mano. A galera colecionava, tinha pastas e mais pastas, foi tudo simbólico, disque amizade, passando o trote pro povo, disque piada. O disque amizade era trash demais, viu, mano? Era um sistema de chat pelo telefone, né? Cobrando lá.
Você ligava, vai conversar com uma pessoa aleatória.
Aleatória, em geral era de Fortaleza, né, o serviço.
Tu falou isso aí, mano. Teve uma época que o Big Brother ele tava virando febre ainda no Brasil, acho que em 2003, 2004. Eles lançaram como se fosse um chat que você ligava pro telefone e você entrava numa sala cheia de gente. Aí quando eu era criança, eu via esse número na televisão, a minha mãe tinha comprado um telefone fixo aqui pra casa. Aí deu pra minha radiola, mano. Eu vi o número, eu liguei, mano.
Deve ser bem baratinho.
Aí eu ligando, achando que era de graça, né? Ficava ligando, mas mandando a galera tomar no cu, mano. Aí depois dia assim, mano. Era o dia todo dia assim, mano. Eu voltava do colégio, tinha mais nem vontade nem assistir Dragon Ball, mano. Eu chegava logo, ligava pro telefone, ligava pra lá. Aí, filho de rapaz, ele fala um cu, sei o quê. Aí minha mãe teve uma vez que ela pegou a conta do telefone, ela só olhou assim pra mim, mano, que diabo é isso aqui? Eu, o quê? Ela, R$400, mano, puta que pariu. O salário, mano, na época era 300 de alguma porra.
Puta que pariu, hein, Nelson?
Será que foi pouca sola, hein?
Ivete, eu sei que nessa putaria minha mãe jogou o telefone fora, mano. Outro dia ela, o telefone tava quebrado de pau, mano.
Tá errado.
Aí, melhor o telefone do que tu, mano.
Não, mas me quebrou também, mano. Ei, Pivete, é 400 conto, né? R$4, não.
Ei, cara, muito obrigado, viu, meu? Foi muito massa demais.